Podcast Brasil apresenta
Som pra Viagem.
Vado, a gente tá conversando com ele por telefone. Vado, esse é o seu quarto disco, né? É o Terceiro Mundo Festivo. Fala mais um pouco sobre ele. Eu queria já começar te perguntando quando que ele foi lançado.
Esse disco foi lançado... Ele é recentíssimo, né? Ele é de agora. Tem 2 meses que eu comecei a trabalhar ele. A gente vai... Inclusive, o show de lançamento em São Paulo tá marcado agora pro dia 8 de maio. A gente vai fazer lá no Sesc Pompeia. E é o meu quarto disco de carreira, e você pode considerar o quinto, e entrar o Fim Coletivo, que é um projeto que eu fiz parte, que eu montei com os amigos cariocas e alagoanos, nos 2 anos e meio que eu morei no Rio. Esse disco a gente gravou em 2007, né, e agora ele tá levando o prêmio Grupo Revelação, pela PCA, agora dia 5 de maio também.
Pois é, você participa também dessa história toda, né?
Eu tô junto com eles ali, tem umas 4, 5 composições minhas no disco.
Agora, com relação ao Terceiro Mundo Festivo, eu queria te perguntar, você disse que você usou alguns elementos como, por exemplo, o funk carioca, o reggaeton e os afoxés baianos, e você até citou eles como ritmos que dão voz a quem não tem voz hoje, né? Ou seja, as astúcias da periferia, eu tô usando aspas suas aqui. Eu queria que você explicasse um pouco melhor isso.
O disco, assim, ele tem um conceito, pra ele não ser um amontoado de canções, assim, tem uma coisa que vai permeando ali, que vai fazendo a ligação nas canções, que é isso, da música do hemisfério sul do planeta, né? Assim, de como que o terceiro mundo lida com essa falta de infra, com essa falta de estrutura, e consegue, do quase nada de mão de obra, chegar em resultados que às vezes ditam moda até no velho continente, nos Estados Unidos, né? Como é essa coisa do que a gente cita, né? Do funk carioca que realimenta o Miami Bass, né? O eletro, essas coisas vêm, agora é meio que simultâneo, né? Eles bebem lá, a gente bebe aqui. E dá voz a uma periferia que estava sem voz, isso é muito bacana. Assim como é o reggaeton ali na América Central. Assim.
É verdade, esse funk carioca, por exemplo, como você citou, na Europa faz um sucesso muito grande, né? O Vado, eu vi que as composições são todas suas, mas você tem várias parcerias com muita gente, inclusive da sua banda, né? Você, até o ano passado, estava tocando ainda com Realismo Fantástico, é isso?
É, o projeto chamava Vado e Realismo Fantástico. A gente, na verdade, foram companheiros meus que nos 3 primeiros discos estiveram junto comigo, que eram... Thiago Nistal, o Alvinho Cabral, que são grandes músicos. E só que com desgaste, né? O tempo, aquela coisa mesmo de o alguém mora no Rio, o Thiago mora em São Paulo, eu agora tô morando em Maceió, então ficou meio que os caminhos bifurcaram, né? Eu vim morar aqui faz um ano e meio, achei que não ia dar para viajar tanto quanto eu viajava, mas felizmente eu tava enganado, assim, ano passado a gente teve duas vezes em São Paulo, uma vez no Rio, Salvador, duas vezes em Pernambuco, fomos duas vezes a Brasília, a gente conseguiu, né, fomos ao Ceará, a gente conseguiu rodar bastante o Brasil, mesmo a banda morando em Maceió, né? E agora a gente tá lançando o disco, também estamos com duas datas em maio, aí em São Paulo, né? Vamos fazer dia 8 no Sesc Pompeia e vamos fazer dia 25 no Itaú Cultural, no Projeto Rumos.
Muito bacana. Inclusive, as próximas datas que serão futuramente marcadas no seu site, o pessoal pode ver tudo isso, né?
É verdade. O site, a gente está sempre colocando as agendas, as novidades e, inclusive, toda a minha obra está para download gratuito lá. Os quatro discos estão lá para você baixar inteirinho. Quem interessar, pode ir lá e puxar.
É, eu ia te perguntar sobre isso logo mais, mas só voltando ao assunto do disco, das composições, então como você tem essas parcerias com o pessoal da sua banda, elas então são composições recentes, né? Ou não são coisas que você já tinha guardadas ali e falou, ah, vou usar isso agora pro próximo disco, como é que foi essa história?
Uhum. Tinha algumas coisas eram um pouquinho mais antigas, né? Na verdade, assim, eu tenho 30 anos agora, né? É difícil um cara com a minha idade ter a quantidade de discos que eu tenho, assim. Eu consegui lançar os discos muito rapidamente, assim, não sei. Acho que por sorte, por conhecer pessoas legais no mercado da música, assim. Que o primeiro disco saiu pela Dubas, que é um selo do Rio, que inclusive eu fiz o contato para lançar o filme coletivo também lá pela Dubas, que é o Ronaldo Bastos, que é parceiro do Milton, do Aventurinha, de meia MPB, ele tem... É um cara, assim, autor de grandes clássicos, né? Então... Ele ter apostado de lançar meu primeiro disco, assim, isso eu tinha 23 anos na época, pra mim foi assim, foi um presente, né, porque eu sou fã do cara.
Imagino, já começou com o estilo total, né?
Depois eu passei por um selo de São Paulo, esses dois discos seguintes saíram pela Outros Discos, que é o selo do Maurício Bussabi também, que é um cara muito legal, e que era onde eu queria chegar, que eu fiquei 4 anos sem lançar disco agora. Então, tanto tem umas coisinhas de 3 anos, quanto tem umas coisas mais recentes, de 1 ano pra cá, desse ano que eu morei aqui em Maceió, né? Foi natural, eu gosto muito de trabalhar em parceria. Como os músicos que estão trabalhando comigo têm um conhecimento bem bacana de harmonia, às vezes eu peço, pô, bota uma parte B, uma parte C nessa canção, o cara puxa, consegue tridimensionar uma coisa que é meio bidimensional.
Cada um põe um pouco da sua identidade na música. Pode-se dizer isso, Vago?
Pode-se dizer, assim... Eu sou um compositor e alguns dos músicos são compositores também. Eles são mais músicos que compositores, eu acho. Os meninos estão trabalhando comigo. Mas eu gosto de enriquecer a harmonia com o conhecimento deles. Então, acho que, às vezes, isso extrapola para a composição também. Eu gosto de dar o crédito, né?
Bacana. E tem muitas participações, tem a Chris Brown, tem Risotto. Fala um pouco sobre essas participações.
Uhum. A Chris Brown é uma compositora que já tem uma história na música brasileira, assim, ela também morou uns 20 anos no Rio de Janeiro. Ela tem coisas com Kid Abelha que foram lançadas. Ela é compositora de mão cheia, teve uma carreira também, tem uma carreira bacana, o primeiro disco dela foi lançado pelo selo da Marina Lima e foi legal ela estar aqui nesse momento que eu estou aqui também pra gente poder estreitar esse laço, né? Tanto ela gravou voz comigo, quando a gente tem, ela tá gravando o disco dela, tem duas composições minhas no disco que vai sair dela também, tô bem, bem feliz, a gente toma cerveja, bate papo, é ótimo.
São encontros que você teve aí no decorrer da sua vida, amigos devem ser, que acabaram, vamos fazer alguma coisa juntos e rendeu nisso, né?
Uhum.
Sem muito segredo. O Vado, a gente vai voltar a falar do Terceiro Mundo Festivo, mas antes eu queria te perguntar mais algumas coisas, assim, sobre até os discos anteriores. Você tocou em Paris, no ano do Brasil na França, você tocou pela Europa, aí tocou no Team Festival, né? Você tem bastante coisa aí de show, histórico de shows para contar.
Na verdade foi assim, eu fui selecionado para o projeto Pixinguinha, acho que em 2004. A gente rodou 8 capitais brasileiras com o projeto Pixinguinha, né? E foi uma experiência super bacana, de amadurecimento profissional mesmo, né? Na música.
Você inclusive tocou com o Totonho, né? Rita Ribeiro, nessa turnê, né?
Isso, a minha caravana era eu, Totonho, Rita Ribeiro e o Carlos Malta, que é um super instrumentista, que já tocou com o Gil e tudo. E tem uma carreira dele no Pif Moderno. E a gente rodou o Sul e o Sudeste inteiro, né? Com essa caravana. E das 12 desse ano que a gente participou, 4 foram selecionadas para ir à França, né? E como a nossa caravana tinha um caráter bem contemporâneo, assim, a coisa da canção com a música eletrônica, com experimentações e tal, a nossa caravana foi escolhida, a gente foi representar o Brasil lá nesse ano. Foi muito legal. Em 2005, né, no ano seguinte, a gente foi para a França. E em 2007 também a gente foi selecionado para a Popcom, que é aquela feira que tem na Alemanha, a segunda maior feira da Europa. Foi muito legal. Como divulgação, assim, tenho uma revista da feira que circula, são 80 mil exemplares e encartado nessa revista. Tinha uma música nossa na coletânea, no CD coletânea que estava ali contido. A gente deu uma circulada boa, assim, de mercado para abrir portas por ali, né?
Essa coletânea que você citou é a Luaca Bop ou é outra coisa?
Essa é uma revista da feira. A da Luaca Bop foi um outro caso, que foi, na verdade, o Paulo André, que produziu a Abril Pro Rock aqui em Recife. O David Byrne, né, que era o vocalista do Talking Heads, que é o dono dessa gravadora, que inclusive foi a gravadora responsável pelo ressurgimento do Tom Zé, alguns anos atrás, né? Isso na década de 90.
Uhum.
O David Byrne convidou o Paulo André para montar uma coletânea para o selo dele.
Certo.
E sendo que o engraçado, eu nem sabia disso, eu li uma matéria esses dias que a gente foi escolha do David Byrne, assim. A gente nem estava na coletânea do Paulo André, a gente estava num bloco de CDs que foi junto para o David Byrne conhecer, e tiveram umas 3 bandas que o David Byrne escolheu, assim. Fiquei bem feliz de estar no...
Tá dentro, né? Que lindo, mais moral ainda, né?
Muito bacana.
Aí vocês tocaram no Team Festival em 2002, né? Rodaram o país inteiro. Como é que foi esse show do Team Festival?
Tocar no Team é o maior festival do Brasil, né? Assim, uma infra que ela é muito acima do que você está acostumado com a sua rotina de shows, né? Mensal ali, aquela coisa que a agenda que a gente cumpre aqui ela é menor. Com uma infra, assim... Né, você tomava café com Public Enemy, com Post-Head, aquilo te dá uma visibilidade e vai pro currículo de uma forma boa, assim, né, pra você...
Você já tinha lançado o seu segundo disco, o Cinema Auditivo, ou ainda não?
Na época do Tim, eu tinha recém lançado o Cinema Auditivo, mas a gente foi escolhido pro Tim mais por causa do primeiro disco, que era o que tinha reverberado mais até o momento, né? Era uma coisa muito recente ali, o Cinema Auditivo no Tim.
Som pra viagem.
Você falou que você gravou seu primeiro disco solo com 23 anos de idade, né? Uhum. Antes disso, você tocava na banda Santo Samba?
É, tocava aqui em Maceió, eram uns camaradas meus, tocavam comigo. Inclusive o Risotto, você falou que era baterista, um pessoal bacana.
Então, quer dizer, tem coisa de lá que você trouxe pra agora, pra sua carreira solo, né? Com certeza.
É, tem uma informação, até no primeiro disco, assim, tem eu acho que tem umas duas faixas que estão junto com o Sa Samba, né? É, são composições anteriores, mas que entraram no primeiro disco.
Entendi. Ô Vado, voltando ao seu disco atual, Terceiro Mundo Festivo, produção é própria?
Eu até conversei com alguns selos, mas como eu estava com essa vontade de deixar o disco inteiro para download gratuito, estava emperrando um pouco, né? Então eu optei por lançar o disco logo nessa mídia nova que chama SMD, que é uma espécie de CD que tem 3 vezes a menos o custo de um CD normal. Ele é similar, é uma tecnologia nova que eles inventaram agora. Eu achei muito interessante, porque esse disco está sendo vendido a R$5.
E fácil de distribuir por aí, né?
É, isso faz com que o disco circule muito, assim. Aqui em Maceió ele vendeu... Já acabou, assim, a primeira prensagem que eu fiz, depois, 3 semanas depois do show do lançamento, já não tinha mais disco. Eu tô esperando chegar, eu guardei alguns pra mídia, né, e tô esperando chegar a nova tiragem já.
E
mas
é bem...
Talvez eu me associe com o selo mais pra frente, porque esse valor também de R$5, às vezes ele é tão pequeno, fica difícil pro mercado convencional. Ele funciona muito pra venda em show. Mas em loja é uma coisa que ainda tem que se adaptar a algumas pequenas questões.
Apesar que ele tem um encarte bem interessante, ele tem toda uma... Apesar de ser mais barato, tem uma estrutura bem bacana. O seu, pelo menos, vem com um encarte bem interessante.
Ele é super bonitinho, né? Ele tem um charme. E é mais compacto que o CD normal. Acho que é um caminho bem interessante para essa crise toda que a música tem passado, falo de indústria, né? Eu acho que é uma opção interessante aí que deve ser estudada, já está sendo experimentada por alguns artistas. Eu entrei no site do SMD, que é essa mídia nova, e eu vi que o Arnaldo Antunes já botou o disco dele nesse formato, e a Orquestra Imperial do Rio também tem alguma coisa ali. Então acho que é um caminho bacana.
Acredito que daqui pra frente, como você falou, vai ser cada vez mais usado, né?
Som pra viagem.
Eu quis mudar pra você ver que nem sempre é tão difícil agir, te perceber se estou melhor.
Uma coisa, o que que é esse projeto, não sei se é um projeto chamado Música de Bolso, que você tem vários videoclipes interessantes, todos mais ou menos no mesmo formato.
Esse projeto é um jornalista de São Paulo, chama Marcos Preto, ele escreve para alguns veículos, para a revista Rolling Stone também, e ele com alguns amigos dele, instituíram esse site aí, que é super interessante, tem uns artistas super bons lá, né? Tem a Martinália, tem Patufu, numa loja de brinquedo. E eles sempre fazem assim, performances ao vivo, em lugares inusitados, tem corte, sabe? A música é um take, é um plano de sequência, assim, não um take só. Acho super bonito o projeto. Pra iniciativa do Marco Preto.
Muito interessante. Você tem alguma música de trabalho agora pra esse disco, Vado?
Eu não elegi música de trabalho, até porque eu não sei mais se como é que funciona isso, né, de música de trabalho. Eu não sei se isso está vigente, assim. O que deve acontecer, que talvez se declare primeiro, a primeira música que a gente vai trabalhar é que a gente está terminando um clipe de Reforma Agrária do Ar. É a música 5 do disco.
Que inclusive então, é uma parceria com mais duas pessoas, né?
Isso, com o Tup e com o Siri, né?
Reforma Agrária do Ar.
Ela é um eletro, assim, meio África Bambata, e fala dessa coisa dos latifúndios do rádio, né? De como o rádio é tratado no Brasil, como ele está entregue a grandes corporações ou famílias, né? Você vê uma repetição disso no Nordeste, aqui, você vê. Na verdade, é uma concessão pública, mas onde muitos interesses fortes se entrelaçam ali, né? Então. Mas não, a música não é nada sisuda, ela é bem humorada, assim, ela tem um quê, principalmente pela estética, por ser uma coisa meio funk carioca, meio eletro, ela puxa para uma coisa meio cínica, meio divertida.
Fala do que tem que falar de uma maneira bem humorada. É
verdade.
Ô Vado, você falou dos seus discos, os seus 4 discos, incluindo esse disco de trabalho, se é que a gente pode dizer assim, pelo menos, eles estão disponíveis para download no seu site, né? Uhum. Então, o que eu quero te perguntar é o seguinte: como é que a internet influiu na sua carreira, na divulgação do seu trabalho?
Olha, eu acho assim, a internet ajuda pra caramba, né? Acho que o problema crônico do independente é a distribuição. E a internet não soluciona isso, mas ela minimiza. Porque assim, se você pegar da parcela da população brasileira que tem internet de banda larga capaz de baixar um disco, não é muita gente, né? E se você tirar desse pacote as pessoas que não vão baixar o disco da Vanessa da Mata ou do Jack Johnson, e eu gosto desse artista, mas eu estou falando assim do que já está posto, as pessoas que têm alma de pesquisador dentro desse universo das pessoas que têm a banda larga, é um universo bem pequeno, mas já é alguma coisa, né? Eu acho que isso já é uma conquista, e eu tenho apostado nisso porque é uma das poucas ferramentas que a gente tem para a nossa disposição, né?
Você pode citar 2 discos, só 2, que marcaram a tua história?
Eu tenho escutado bastante 2 compositores novos que eu gosto muito, que são... Um é o Júnior Barreto, que é um cara do interior de Pernambuco, ele é de Caruaru e mora aí em São Paulo. Ele tem um disco lindo, produzido pela Simone Soul e pelo Alfredo Belo, que é o marido dela. A Simone toca com Chico César, com Zeca Baleiro, com esses caras.
Percussionista, né?
O Júnior Barreto, esse disco dele é muito bonito. E tem um cara também de São Paulo que é um cara que faz trilha sonora de cinema, chama Fábio Góes. E tem um trabalho super bonito, assim, um disco bem lírico, lembra um pouco o Clube da Esquina, assim, aquela coisa meio Loborges, meio... umas harmonias bem bonitas, assim, ele tem uma voz muito interessante, o Fábio Góes.
E ali no começo da tua história, quando você era moleque, pequenininho ainda, tem algum disco que te marcou também?
Eu escutei muito música brasileira, assim, sou bastante apaixonado por música brasileira. Tem algumas pessoas que eu admiro muito, assim, e fico surpreso, até que tem gente até que eu cheguei a conhecer, né, então... Por exemplo, o Luiz Melodia, eu escutava muito. Pra mim, o Luiz Melodia era um cara que, assim, top 5 da música brasileira, ele, pra mim, se mantém ali, né, com certeza. E hoje em dia eu tomo cerveja com o Luiz, acho um barato, assim, ter conhecido ele, ter essa proximidade agora, acho fantástico. O Zeca Baleiro também é um cara muito legal, a gente fez uma música nova, ele me falou agora que vai gravar no disco dele novo, que vai sair em breve, então também estou super feliz, assim, de ver as pessoas que o Marcelo Camelo também é um cara que me citava em entrevista na internet. Eu tô super fã do Djavan, cara que eu admiro muito, e já vi ele louvado, comentando na MTV, assim, eu digo, porra, não sabia nem que ele me conhecia.
Tá vendo? Agora todos se misturaram.
É, essas coisas são muito legais, assim, eu acho, né, Luiz Melodia, Djavan, Camelo, numa geração contemporânea minha, assim, eu acho que são...
Los Hermanos, né, que ficou conhecido com Los Hermanos. Padre, você falou que você tem um show em São Paulo no dia 8 de maio, no Sesc Pompeia, é isso?
Pompeia.
E mais alguma data, já que você pode divulgar?
Dia 25 no Itaú, né? Que a gente faz lá no Rumos, no projeto Rumos do Itaú Cultural. Essas são as duas datas de São Paulo.
E qual que é teu site?
Meu site é www.uol.com.br/vado.
Com W, né?
É, W-A-D-O.
Ótimo. É, Brazilian Electro Funk Disco Reggaeton Afoxé. Esse é o subtítulo do seu disco, né?
É, falando dessas coisas dos ritmos periféricos, né, que estão lá mesmo, mas tem uma coisa meio cínica, assim, meio canastrona, que isso aí remete àquelas coletâneas meio, né, umas coletâneas, às vezes, de qualidade duvidosa que você encontra na loja, né, você tem uns subtítulos desse, assim, e é uma brincadeira meio canastrona, assim, mas você vai encontrar esses ritmos todos, mas é um disco de compositor, né, você tem o Terceiro Mundo Festivo ali mesmo.
E de qualidade, isso aí já é das minhas palavras. Vado, tem alguma coisa que eu não te perguntei que você gostaria de falar?
Eu queria agradecer o espaço, eu acho que é muito bacana, assim, eu vejo que está surgindo de novo, assim, a gente teve um momento rock muito forte e, né, e essas coisas são cíclicas, assim, e eu vejo que o interesse pela música brasileira não aquela coisa sisuda, antiga, mas o interesse pelo contemporâneo na música brasileira tem aflorado novamente e está ficando cada vez mais forte. E eu fico feliz por isso, porque a gente tem muita coisa boa acontecendo no Brasil e isso precisa de voz. Espaço como o de vocês aí está dando voz e é muito legal. Eu agradeço.
A gente também agradece, só dando um toque final no que você falou. Tem muita, além de você que... É indiscutível, tem muita coisa boa por aí, como você falou, é só pesquisar, né?
É verdade.
Quem pesquisa, acha. Muito obrigada, viu, Vado? Sucesso.
Obrigado
aí. Vamos que vamos.
Som pra viagem. Viagem. Som pra viagem.
Uma realização Podcast em Brasil.